Boa noite a todos. Que a paz do Senhor nos envolva e aqueça o coração. E que os espíritos amigos me inspirem de maneira que eu possa falar e que todos possam entender. Hoje nós vamos falar sobre influência dos espíritos em nossas vidas. Vamos iniciar analisando quem somos. Primeira resposta: espíritos fadados à felicidade. A isso nós não podemos de maneira nenhuma refutar. Somos espíritos com a missão de sermos felizes. Sermos felizes não lá na frente, sermos felizes em nossa jornada, em nossa caminhada, em todos os momentos. A felicidade é uma virtude que a gente aprende, executa e vai caminhando ao lado dela e com ela durante toda a jornada nossa de evolução. Porque seremos espíritos, vamos ser felizes lá na frente, com a felicidade plena. Só que para a gente saber o que é a felicidade plena lá, nós já temos que ser felizes hoje e agora. E para nós sermos felizes agora, para nós sermos felizes hoje, tem alguns pré-requisitos que a gente precisa estar atento. Um deles é termos fé no futuro. Sabermos que nós estamos no caminho, que lá na frente eu vou encontrar essa felicidade. É uma maneira de ter fé no futuro. Apesar de todos os percalços que eu tenho em minha jornada, eu serei feliz. Acreditar que existe uma mão forte no leme, que alguém realmente nos dirige, que as coisas não acontecem por acaso e que existe realmente alguém que toma conta de nós. Então, partindo da uma análise disso daí, surge uma questão. Uma questão que já a Kardec preocupou quando estava fazendo a codificação. E ele colocou uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Estou vendo que a resposta da maioria aqui foi sim com a cabeça. Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso, três tipos de medo. Como? Eu sou dirigido? E uma outra questão que vem de imediato. E cadê meu livre-arbítrio? Como é que eles vão me dirigir se eu tenho meu livre-arbítrio? Eles me influenciam? De que maneira, se eu tenho meu livre-arbítrio? Aí a gente começa a pensar, como é que é a resposta? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, por ordinário, são eles que vos dirigem. Eles influenciam nossos pensamentos. Vão colocando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e nós vamos aceitando. Opa, nós vamos aceitando, então, meu livre-arbítrio está justamente aí. Eu estou aceitando, então, é minha decisão. Então, meu livre-arbítrio. Quer dizer, então, realmente, eles não interferem de uma maneira veemente, mas eles vão influenciando e eu aceito e meu livre-arbítrio é soberano. Mas aí, continuando a ler, na questão 525 do Livro dos Espíritos, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta: certamente, pois que vos aconselham. Igualzinho a questão 459. Mas só que daí ela tem um item, o item A. Exerce essa influência por outra forma que não apenas pelo pensamento que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Opa! Aí começa a ficar um pouco diferente. Já não está influenciando meu pensamento, está agindo diretamente. Será que é possível? Vocês acham que os espíritos podem interferir diretamente? Quem se arrisca? Quanto à influência no pensamento, foi claro, todo mundo, sim. Mas eles influenciam de uma outra maneira? Antes de nós lermos a resposta, nós vamos dar uma divagada. Assim. Livro dos Médiuns. Kardec dividiu em alguns temas, só para questão de estudo, quanto à mediunidade, se existia alguma influenciação na mediunidade. E lá ele colocou médium obsidiado, médium fascinado, médium subjugado e médiums libianos. Nessas divisões que Kardec coloca, nós vamos ver médium subjugado. Mais ou menos assim está colocado lá. Nem jovem, nem belo. Um homem sem ter conhecimento nenhum de uma moça. Não ter respeito a ela e nem futuramente. Quer dizer, não gostava dela, nada. Não a conhecia. Diante dela, sente nas costas um peso que obriga-se a ajoelhar-se e pedi-la em casamento. Esse mesmo homem, diante da multidão, sente um peso às costas, a necessidade de flexionar os joelhos, ajoelhar-se e beijar ao chão. A todos que o conheciam, o julgavam louco por fazer esses tipos de coisas. Kardec, que o conhecia, sabia das dificuldades por que ele passava, sabia que ele era subjugado. Eram influências espirituais que estavam naquele momento fazendo isso. Mais uma questão. E agora? Estava sendo agida sobre a maneira dele agir. Os espíritos agiam na maneira dele agir. E o livre-arbítrio dele? Ele se sentia constrangido a agir daquela maneira. Era contra a sua vontade. E como é que fica o livre-arbítrio? Alguém se arrisca? Como é que fica o livre-arbítrio dessa maneira? Uma explicação bem simples. Em algum momento, em suas vidas passadas, pelos seus atos de vidas passadas, ele permitiu que aquilo acontecesse agora. Ele criou a oportunidade para que isso viesse a acontecer. Seu livre-arbítrio não está excluído nesse momento, porque ele em algum momento escolheu aquilo. Ele permitiu pelos seus atos que isso viesse a ocorrer. Então, o livre-arbítrio ele vai estar ligado à maneira como nós agimos, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos. Então, em um momento, no passado, ou mesmo na vida presente, essas dificuldades a gente cria em qualquer momento, mas é bem claro que as dificuldades que ele vinha trazendo de reencarnações em reencarnações desagou no momento em que se permitiu que ele fosse constrangido a executar aquilo que não queria. Continuando no livro No Mundo Maior, que é um livro do André Luiz, no capítulo 14, Medida Salvadora. Eu vou comentar o capítulo com as minhas palavras para que a gente possa ir discutindo. E se alguém, em algum momento, tiver alguma pergunta, alguma colocação, por favor, à vontade. André Luiz começa contando que, ao terminar um trabalho em uma casa de oração, aproxima-se dele e do instrutor dele um outro espírito e entabula com o instrutor Calderaro, que era o nome do instrutor, uma conversa que ele começou já na hora. André Luiz percebeu que o instrutor já estava a par de tudo que estava acontecendo. Esse espírito se aproximou de Calderaro e falou: olha, nós precisamos voltar a atender o nosso amigo. Esse nosso amigo, que está vinculado à bebida, ele precisa novamente que seja por nós ajudado. A nossa ajuda está sendo ameaçada neste momento, porque ele retornou aos alcoólicos. O nosso instrutor, nesse momento, perguntou: mas há 15 dias ele estava em uma situação bastante difícil e nós fomos lá e o ajudamos? O espírito que tinha se aproximado falou: sim. E ele realmente retornou à saúde. A saúde lhe fluiu. E ele aproveitou disto e voltou novamente à bebida com mais intensidade. Se vinculou a espíritos que fazem com que ele beba ainda mais. Aí Calderaro falou: então tá, nós vamos ajudá-lo. Só que dessa vez nós vamos fazer de uma maneira diferente. Se nós formos lá, melhoramos sua saúde e não adiantou, nós vamos fazer ao contrário. Você concorda com isso? Perguntou Calderaro. Sim. O senhor é mestre em atendimentos. O que o senhor decidir é válido, porque o que interessa realmente é a saúde plena de nosso amigo. Bom, após essa conversa, Calderaro perguntou: mas ele se encontra em casa? Não. Eu deixei ele num local com baixa vibração. Então vamos lá. Se dirigiram a esse local. Lá chegando, adentraram em um salão com janelas amplas, muito iluminado, aonde dezenas de casais estavam a dançar. Chamou a atenção de André Luiz não foi a indiferença dos homens que estavam ali dançando, nem a vulgaridade das mulheres, mas sim os espíritos invisíveis que estavam acompanhando a todos. Uma multidão de espíritos fazendo gestos e incitando todos aqueles que estavam dançando naquele momento ali. Aonde se ouviam gritos dos encarnados, que era incentivado pelos espíritos desencarnados. E André Luiz não se conteve, porque o instrutor já estava passando, indo embora, porque para ele já estava acostumado a ver aquilo. Mas André Luiz não. E André Luiz parou e perguntou: meu amigo, o que vemos? Criaturas alegres, cercadas de seres tão inconscientes e perversos. Pois será crime dançar? Buscar alegria constitui falta grave? E agora? Dançar é contra as leis de Deus? Você buscar se divertir, ser alegre, é crime? é contra as leis? Então, de que maneira que isso deve acontecer? O que, que vocês acham que nesse momento o instrutor respondeu? Que perguntas, André. O ato de dançar pode ser tão santificado quanto o ato de orar, pois a alegria legítima é sublime herança de Deus. Vejam bem, a maneira como que as coisas são feitas é que realmente vai ter todo o significado. Dançar, buscar uma alegria, desde que sejam legítimas, que não estejam embasadas, como naquele momento, que para buscar acabar com timidez, a buscar e a esquecer muitas coisas, procure no álcool esta alegria. Aí é uma alegria legítima. Muitas vezes, nem sequer gosta do sabor daquilo que está colocando na boca. Mas a sensação que advém depois, sabe lá Deus trazida por quem e como, é que faz com que busque o álcool, busque as drogas, busque alegrias que não são legítimas, alegrias superficiais. E muitas vezes se ilude falando, poxa, mas eu gosto disso, eu tenho prazer em tomar a minha bebida. Muitas vezes é uma fuga muito grande. E Calderaro, o instrutor, continua olhando para todos eles, que pede que seja entregue as forças divinas a todos eles, pois eles eram dignos de compaixão. Porque muitos que estavam ali estavam neste momento fazendo muito menos mal se estivessem na rua, se estivessem em outros locais, pois a sua vibração e sua tendência ao crime era tão forte que ali dançando naquele momento era o melhor para eles. Isso me fez pensar em quantas vezes eu passei por locais onde grupos de pessoas estavam reunidas buscando essa alegria ilegítima, essa alegria frágil que acaba no momento em que passa a embriaguez, que passa o efeito da droga. E ali eu fiz um julgamento. Poxa vida, o que esse pessoal está fazendo aí? Poderia estar em outro lugar fazendo outras coisas. E justamente ali naquele momento, quem sabe se fosse o melhor lugar para evitar estar fazendo mal aos outros e muito mais mal a si próprio. Não julgais, certo? Não devemos julgar. Mas é difícil, porque o julgamento faz parte para nós, nossa decisão, se devemos ou não devemos fazer. Você olha algo feito e fala, poxa, isso eu não devo fazer. Por quê? Porque não é certo. Estou julgando. O problema é a sequência que nós fazemos após o julgamento. Que nós julgamos, condenamos e executamos. Os três atos que nós fazemos. Olhamos e achamos que não está certo, que eles são todos uns errados e que eles não deveriam estar ali e que o castigo deles será vagar pelo umbral. Nossa energia nesse momento que foi para eles foi uma energia para não levantá-los e sim mantê-los no mesmo lugar. O mais correto para nós, naquele momento, seria olhar que realmente não é o mais correto e levar nossa mente a uma prece. Uma prece a todos eles. Aí sim, eu estaria fazendo o melhor caminho. Continuando a andar, Calderaro, junto com André Luiz, adentro em uma sala menor, onde encontra um homem com aproximadamente 45 anos, bastante embriagado, e a todo momento pedindo um golinho de um alcoólico. E um jovem que servia o local, a todo momento lhe servia. Ele pedia e ele servia. Calderaro chamou o André Luiz para ele ver a situação. Falou: observe. Neste momento, o nosso amigo estava com o perispírito praticamente fora do corpo, em função da quantidade de alcoólico que tinha tomado. Uma consequência de quem se embriaga, o seu perispírito fica solto, fica mais afastado, não está rigidamente seguro ao corpo. E isso propicia que haja uma maior interferência dos espíritos nesse momento da embriaguez. E era o que acontecia. Ao chamado do instrutor, André Luiz verificou que junto a ele existiam quatro espíritos que André Luiz conseguiu observar. Eles haviam desencarnado dependentes alcoólicos. E naquele momento estavam vinculados ao nosso amigo, não por nenhum ódio, não por nenhum amor. A vinculação deles era o vício. Ele estava sendo, nesse momento, usado por esses espíritos, longe de qualquer vinculação que pudesse existir a não ser o uso do álcool. Cada um, por seu tempo, aproximava-se e fazia com que o nosso amigo tivesse vontade de beber. Ele pedia um copo. Nesse momento que ele tomava, os espíritos aproveitavam para nele absorver os vapores etílicos. E isso eles iam alternando um a um e ficavam ali, fazendo com que ele bebesse a todo tempo. André Luiz observou que pela vinculação magnética existente entre esses espíritos e Antídio, o nosso amigo, que estava sendo, nesse momento, procurado pelos espíritos de maior conhecimento para ser ajudado, tinha uma visão igual à que os espíritos desencarnados tinham. Viam morcegos, cobras e animais. E ele gritava de todo jeito para que os afastassem, para que os ajudassem. E nesse momento aproximou-se deles dois encarnados que estavam no recinto, olharam para ele e falaram: poxa, esses gritos todos é do Antídio, e outra vez está tendo outro ataque. Deixa ele, daqui a pouco ele melhora. Foram embora. Calderaro, nesse momento, já começa a fazer passes em Antídio. Passes esses de luz que param sobre o coração. E esses movimentos que ele é feito, vai fazendo com que, primeiro, Antídio se acalmasse. E em segundo ponto, André Luiz viu que o coração dele praticamente parou. Antídio foi próximo ao desencarne. No mesmo instante, Calderaro movimentou as energias e ele retorna novamente a bater seu coração. Nesse momento, Antídio começa a gritar, mas gritar de uma maneira tão forte e tão angustiante pela dor que ele passou a sentir, que acorreu a ele a todo momento todas as pessoas que estavam nesta sala. Imediatamente, alguém pegou em seu pulso, verificou a dificuldade cardíaca que ele estava tendo, chamaram uma ambulância e ele de maca foi para o hospital. Calderaro explica para André Luiz: ele, a partir de agora, por alguns meses, vai ficar preso a um leito, vai ficar preso à cama. E com isso, ele não vai ter condições de ter contato com o álcool. Isso daí vai fazer com que ele comece a pensar e a raciocinar sobre aquilo que ele estava fazendo. Porque isto normalmente acontece com aqueles que passam por esses problemas. Aí, quando eu li essa parte, eu passei para uma reflexão. Alguém de vocês conhece, já viu falar de alguém que, em algum momento, que passa por uma dificuldade de saúde muito forte, para com os vícios? Alguém já viu alguma coisa assim? Alguém que bebia, teve um ataque cardíaco, saiu disso sem beber. Fumava todo momento com um cigarro na mão. De repente aparece um problema no pulmão. Chega ao médico, o médico fala: olha, ou você para ou você desencarna. O que que ele faz? Para na hora. Então, este foi o trabalho que esses amigos espirituais estavam fazendo, propiciando a ele a oportunidade de rever o seu modo de vida. E ainda frisou: ele vai tomar remédios para o coração, vai tomar remédio para a dor, que não farão muito efeito. Quer dizer, ele iria passar por dificuldades grandes. Mas isso é melhor do que a incerteza que tinham sua mulher e seu filho, que acompanham em várias encarnações, estão acompanhando agora, sofrendo com eles, e que nos solicitou esta ajuda. Então, quando ele colocou nesta parte que foi solicitada a ajuda, nós vamos a um outro questionamento. Existe uma passagem que nos é colocada, em que: batei e abrir-se-vos-á. A grande questão: por que que eu preciso pedir para que eu receba? Passamos pelo princípio: Deus conhece todas as coisas. Nenhuma folha cai sem que Ele saiba. Então por que que eu preciso pedir? Qual é a necessidade de eu pedir? Vocês acham que haveria necessidade? Haveria necessidade de eu pedir? Sim, existe. Porque eu ainda tenho o meu livre-arbítrio. Naquele momento, o livre-arbítrio da mãe e do filho buscaram intensamente a melhora deste companheiro de encarnação. E o livre-arbítrio de Antídio, como é que fica? Vocês perceberam? Será que ele está sendo contra seu livre-arbítrio? Como nos é colocado por Calderaro, este pai de família, que inconsequente não conseguiu se livrar dos vícios, deixou-se ser amparado por espíritos menos elevados, por espíritos doentes, por espíritos alcoólicos. Quer dizer, uma imprevidência dele, não uma vontade dele. Uma imprevidência dele, de agora, juntado com toda uma história de reencarnações, levou a ele a não conseguir se afastar da bebida. Levou a ele, possivelmente, por não querer enfrentar as realidades a qual as leis divinas nos colocam, que é a necessidade que temos de nossa evolução. de nosso crescimento, que ele só se dá através do trabalho. Não aquele trabalho único e exclusivamente de ganhar o pão do dia a dia, mas sim o trabalho no bem, o trabalho de ajudar as pessoas. Esse trabalho que nos traz, ao encerrá-lo, a alegria legítima que sempre buscamos. Então, Antídio, neste momento, ele estava sendo alvo da ação de espíritos viciados que estavam fazendo com que ele passasse por essa dificuldade. Então, por isso se permitiu que ele fosse atendido dessa maneira, que ele fosse colocado diante da dor e diante da doença para repensar a sua vida. Calderaro continua vendo que André Luiz ficou pasmo com tudo aquilo que aconteceu e é colocado para André Luiz por Calderaro da seguinte maneira: que fazer, meu amigo? As mesmas forças divinas que concede o homem a brisa cariciosa infringe-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Numa visão muito restrita, quando nós nos deparamos diante das dificuldades, a gente muitas vezes esquece de visualizar que, o que aquilo nos traz para o aprendizado. Muitas vezes a gente fica apenas reclamando por aquilo que aconteceu. Ficamos parados no tempo, olhando para o lado sem entender o que está acontecendo. E deixamos a oportunidade nos escapar. Assim também, nos momentos em que a brisa sopra em nosso favor, acariciando o nosso rosto, nos fazendo sentir leves, perdemos a oportunidade do aprendizado, de saber por que que isso está nos acontecendo. Nós temos muitos jargões que a gente começa a repetir, escutar, sempre a ver, e tomamos como verdades. Uma delas é que só aprendemos quando erramos. E nós introduzimos aquilo para nós e só vamos aprender quando tivermos errado. Esquecemos de aprender com as coisas boas que nos acontecem. Tudo que nos acontece não é por acaso, tem um motivo. E um motivo único é o nosso aprendizado. Nos momentos em que a vida se torna mais leve, que nos é um momento de descanso para enfrentarmos as dificuldades que devem aparecer pela frente, nós passamos por ela sem aproveitar o momento de descanso que temos. Voltando então à questão, lá no início que nós fizemos, exercem essas influências por outra forma, que não apenas pelo pensamento. Que sugeres? Isso é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Nos é claro e nos traz André Luiz como os espíritos agem diretamente e nos influenciam no dia a dia. Nós abrimos as portas para que espíritos com dificuldades venham nos influenciar. Mas nós temos que ter consciência que não é só esse lado que nos influencia. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos espíritos amigos, espíritos esclarecidos, espíritos de luz junto com a gente. É o caso exato que nos contou o André Luiz. Muitas vezes, numa análise bastante ligeira, superficial, poderia ser visto de uma maneira ao contrário. Eu estava me divertindo, passando prazerosamente a tomar o meu aperitivo lá no bar, e veio alguém e me tirou a saúde e me colocou na cama com dor. Vejam bem, uma visão superficial poderia ser vista dessa maneira. Agora, Se você for ver a fundo, se você tiver a visão real, o que parece ser a dificuldade é justamente o que nós estávamos precisando. É o que é necessário para nós. A resposta da questão. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. O que são as leis da natureza? Que lei de natureza é essa? Qual é a lei da natureza? As leis divinas. Nas leis divinas está colocado o livre-arbítrio de cada um, é soberano. Ninguém vai interferir em nosso livre-arbítrio. Sem que nós permitamos, nada vai acontecer. Nas influenciações, nós aceitamos que isso aconteça. Nas ações diretas, em que nos está sendo dado ajuda, nós também permitimos. Porque, se naquele momento, o nosso amigo que foi ajudado, resolvesse que ele não queria ajuda, ela não chegaria. Vocês acreditam nisso? Questão 529 do Livro dos Espíritos. Que se deve pensar das balas encantadas, de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Simples. Essa questão, ela tem um outro item, o item A. Que a questão é a seguinte: podem os espíritos que dirigem o acontecimento de terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram ao contrário? Uma tradução dessa questão: pode espíritos de luz que queiram fazer, ajudar alguém, eles podem ser impedidos? Podem ser impedidos? Podem. Resposta da questão: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surgem obstáculos, é porque Ele assim o quis. Ou Ele é Deus. É soberano. As leis divinas, em momento algum, serão quebradas. Essas leis são imutáveis. Ninguém consegue mudá-las. Ninguém consegue burlá-las. As leis divinas serão sempre cumpridas. Seja o espírito que for, de muita luz ou pouca luz. Só será feito exatamente aquilo que está nas leis divinas. Se algum espírito interfere em minha vida, é porque eu permito. A responsabilidade é minha. Se alguma coisa for acontecer, eu sou responsável. Ah, mas estava subjugado. Porque eu deixei. Meus atos fizeram com que isso viesse a acontecer. Meus atos de agora ou meus atos do passado. Porque as dificuldades eu crio tanto agora quanto lá atrás. Mas, bastante interessante, como é que eu posso evitar que o meu passado venha até mim? Eu posso evitar isso? Eu posso evitar que o meu passado me alcance? Veja bem, eu vou responder por tudo aquilo que eu fiz e por tudo aquilo que eu fizer. Mas dentro da própria lei divina existe um atenuante. Uma gota de amor, cobre uma multidão de pecados. Então, desde o momento em que eu passe a aprender a amar plenamente, meu passado vai me alcançar? Vai. Mas de uma maneira muito mais tranquila e serena. Vai fazer com que eu responda de uma maneira mais positiva as coisas que eu fiz e as coisas que eu faço hoje. Então é fundamental esse amor em nossa caminhada. Questão 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Quando desencarnamos, acaba? Aqueles espíritos que nos procuram para cobrar algumas coisas, com ou sem razão, muitas vezes, com o desencarne, eles podem entender, eles podem compreender que aquilo ali era um erro, que eles não estavam sendo justos. Como podem continuar, durante toda uma desencarnação, a vida em desencarnado, a nos acompanhar de uma maneira bastante radical e rude? Mas essa questão, ela tem também um outro item, que é o item A. Pode-se pôr termo a isto? Por que meio? Podemos pôr fim a essa influenciação negativa dos espíritos em nossas vidas? Podemos? O que vocês acham? Pode? Nós podemos evitar essa influenciação? Podemos, através do nosso livre-arbítrio, apenas falar, não quero que você me siga e acabou? É assim que funciona? Tem que ter um meio. Precisa ter um meio. E a resposta? Podeis, orando por eles, eles retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Demais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão verificar que nada lucram. Orando por eles, nós já comentamos que a oração é um dos pontos que nos permite fazer com que a vibração seja modificada. Eles retribuindo o mal com o bem. Um outro ponto bastante interessante, que nós estivemos aqui falando sobre o perdão doação, retribuir o mal com o bem. Quando Jesus falou, perdoai 70 vezes 7, ele estava falando em perdão. E nós vemos muitas maneiras que o pessoal fala em perdoar. Que é, eu não guardo mágoa nenhuma dele. Alguns até colocam, mas não quero ver. Mas não, aquele que fala, não, eu não tenho mais mágoa nenhuma. Está tranquilo, olha, está tranquilo com você, sem problema nenhum. Mas só isso daí, mesmo que no sentimento do coração existisse nada, não existisse nada contra essa pessoa, ainda não é o perdão completo. Porque ainda Jesus acrescentou em outra passagem, amar vossos inimigos. E ele, quando falou isso, ele não colocou mais nenhuma observação embaixo disso. Nós colocamos, não, eu para mim amá-lo, para mim amar o meu inimigo, eu preciso ter confiança nele e eu não tenho confiança. Ah, ele vai fazer de novo comigo. Não. Tanto é que Jesus falou, amar vossos inimigos quando você tiver confiança nele, quando ele deixar de te fazer o mal, é quando colocou alguma coisa. Não, ele foi categórico, amar vossos inimigos. E quando a gente ama, o que a gente faz? Estende a mão. Quando a gente ama, a gente retribui o mal com o bem. Isto é amor. Então é bastante claro quando ele fala que retribuir o mal com o bem, quando nos leva diretamente a amar nossos inimigos. Quando nós conseguirmos expressar o amor que nós temos, o amor pleno, que nós já sabemos e não gostamos de usar, e nós já sabemos qual é o amor pleno, o amor sem cobrança, o amor sem nenhum interesse. Quando nós realmente vivenciarmos esse amor, inclusive por aqueles desencarnados que tentam nos influenciar negativamente, não vai acontecer. Existe influência dos espíritos em nossas vidas? Existe. Existe essa influência da maneira como o nosso livre-arbítrio deixa acontecer. Eles vão influenciar sempre, mas a responsabilidade é nossa. Primeiro, nós evitamos isso com a prece. Nós evitamos isso com fazer o bem a quem nos faz o mal. E nós só vamos conseguir fazer isso quando amarmos plenamente. Eu agradeço a vocês a paciência de me escutarem esses minutos. E vamos encerrar agora, aproveitando o momento e continuar com nossos pensamentos elevados em direção a Deus e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando entender e compreender Suas leis e beneficiados que somos por toda a vibração positiva que os espíritos trabalhadores e dirigentes da casa nos traz até nós, que conservamos esses pensamentos elevados e nos dirigamos às nossas casas. E levamos também a todos os nossos parentes, amigos e também às pessoas que nós temos menos amor, para que possamos aprender a amá-los de uma maneira intensa, como deve ser. Senhor, fique conosco agora e sempre.